A Ilha do Fogo registou de novembro a abril deste ano um total acumulado de 839 casos suspeitos de dengue, dos quais 479 foram casos positivos. O município de São Filipe, com 556 casos suspeitos, 335 confirmados de dengue, foi o que registou a maior percentagem, seguido dos Mosteiros, com 267 casos suspeitos e 139 casos confirmados. Santa Catarina tem 16 casos suspeitos, 5 confirmados. Os dados foram apresentados esta terça-feira na reunião da Comissão Municipal de Saúde da Delegacia de Saúde de São Filipe, reunião que contou com a participação de uma equipa multidisciplinar da Direção Nacional do Ministério de Saúde. A equipa multidisciplinar do Ministério de Saúde, de acordo com a Infopress, chegou à Ilha do Fogo esta segunda-feira para uma visita de uma semana aos três municípios no quadro do programa de combate à dengue. Pelo menos 7 pessoas morreram e 711 ficaram feridas, segundo o novo balanço provisório das vítimas de um terremoto de magnitude 7.4 na costa de Taiwan. A informação é avançada pela Autoridade da Proteção Civil. Num primeiro momento, as autoridades de Taiwan referiam a existência de cerca de 60 feridos, mas o balanço provisório foi atualizado para 711, sem especificar, contudo, a gravidade dos ferimentos. O terremoto de magnitude 7.4 foi o mais forte a atingir a ilha nos últimos 25 anos. Ocorreu pelas 9 horas, hora local, com o epicentro situado perto de Hualien, a uma profundidade de 15.5 km, de acordo com o Centro Sismológico da China. A magnitude do terremoto submarino foi ainda estimada em 7.5 pela Agência Meteorológica do Japão, em 7.4 pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e 7.2 pela Agência Meteorológica de Taiwan. 6 em cada 10 estudantes que frequentam o ensino superior em Moçambique já foram vítimas de assédio sexual praticado pelos docentes. A conclusão consta de um estudo lançado pela organização não-governamental Centro da Integridade Pública. O estudo Assédio Sexual no Ensino Superior em Moçambique foi lançado esta terça-feira. É baseado numa pesquisa de campo em 8 instituições de ensino superior na cidade de Maputo e nas províncias de Tete, Manica e Inhambane. A pesquisa mostra que entre 2019 e 2022, das 30 denúncias de assédio sexual nas instituições de ensino superior, a maioria, 15, terminaram arquivadas. Entretanto, 6 dos casos estão em andamento e 9 conheceram desfecho que culminou com a punição dos implicados. O CIP assinala que o assédio continua a ocorrer nas instituições de ensino superior em Moçambique, apesar de ser criminalizado e punido pelo Código Penal. O número de denúncias está longe de espelhar a realidade de casos existentes, de acordo com o CIP, devido à falta de credibilidade nos mecanismos de denúncia e proteção das denunciantes. Um bombardeamento atribuído a Israel esta segunda-feira visou a seção consular da embaixada iraniana em Damasco, na capital da Síria. O incidente provocou 11 mortos, entre os quais 7 guardiões da Revolução, unidade de elite do exército iraniano, num contexto regional tenso. O secretário-geral das Nações Unidas já pediu tréguas e uma atenção especial a um cessar-fogo.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta terça-feira o ataque às instalações diplomáticas do Irã em Damasco, na Síria, apelando a todos os envolvidos para exercerem a máxima contenção e evitarem uma nova escalada. Em nota publicada pelo porta-voz, ele adverte para um erro de cálculo que pode levar a um conflito mais amplo numa região já volátil, com consequências arrasadoras para os civis que já assistem a um sofrimento sem precedentes na Síria, no Líbano, no território palestino ocupado e no Oriente Médio em geral. De acordo com agências de notícias, o ataque que matou 13 pessoas teria sido alegadamente cometido por forças israelenses contra o edifício que abriga o embaixador do Irã e os serviços consulares do país na Síria. Os relatos das agências apontam ainda que entre as vítimas estariam 2 altos funcionários do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Guterres reafirma que o princípio da inviolabilidade das instalações e do pessoal diplomático e consular deve ser respeitado em todos os casos, de acordo com o direito internacional. O secretário-geral ressaltou seus apelos a todos os envolvidos para que evitem ataques que possam prejudicar civis e danificar a infraestrutura civil. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O ataque inédito não deixou de suscitar reações. O presidente iraniano afirma que o crime não ficará sem resposta. A morte de 7 trabalhadores de auxílio alimentar está a preocupar as agências humanitárias em Gaza. Crescem os receios da comunidade humanitária quanto à segurança das operações na região.
Crescem receios da comunidade internacional quanto à segurança das operações em Gaza após um ataque aéreo que nesta terça-feira causou a morte de 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen, no norte. Altos funcionários da ONU expressaram indignação com o assassinato de trabalhadores da iniciativa de entrega alimentar, que ofereceu mais de 35 milhões de refeições quentes desde outubro de 2023 em mais de 60 cozinhas comunitárias. Agências de notícias relataram que as vítimas foram um funcionário com cidadania norte-americana e do Canadá, bem como nacionais da Austrália, da Polónia, do Reino Unido e um palestino. As forças de defesa de Israel disseram estar investigando o incidente trágico, segundo relatos da mídia. Para o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, apesar de toda a conversa em curso sobre cessar-fogo, a guerra rouba o melhor de todos. O coordenador humanitário para o território palestino ocupado, Jamie McGoldrick, revelou que até 20 de março, pelo menos 196 funcionários humanitários perderam a vida desde outubro passado, o triplo de mortes registradas num único conflito durante o ano. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Os trabalhadores humanitários foram mortos na sequência de um ataque israelita esta terça-feira. Uma tempestade de vento e granizo que se abateu durante 4 dias na província de Jiangxi, no sudeste da China, causou até agora 7 mortes e afetou 93 mil pessoas. Informação avançada pela imprensa local, o fenómeno meteorológico teve início a 31 de março e atingiu grande parte da província, onde 552 pessoas tiveram de ser retiradas com urgência e outras 263 foram realojadas. A estimativa As preliminares indicam que o granizo danificou 57 mil hectares de culturas e provocou o desmoronamento de 44 casas. As autoridades estimaram os prejuízos económicos em cerca de 19,2 milhões de euros, enquanto continuam a avaliar a extensão dos danos. Um passageiro proveniente do Equador foi detido no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, Portugal, depois de as autoridades aduaneiras terem encontrado quase 5 kg de cocaína escondidos em embalagens de chocolate. O passageiro transportava o estupefaciente em embalagens de chocolate que estaria na bagagem, de acordo com o comunicado da autoridade tributária e aduaneira. No total, o serviço de controle de passageiros e bagagem da alfândega do Porto apreendeu 4,6 kg de cocaína. O passageiro foi detido e o estupefaciente, que foi apreendido pelas autoridades aduaneiras e foi entregue à Polícia Judiciária Portuguesa.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast. SOS. A atualidade numa outra perspectiva. Emergência. Polícia. Justiça. Investigação criminal. As grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS. Na Morabeza.